Essa é a SBS em português.
Imagina você chegando em casa tarde da noite, depois de um dia cheio no trabalho, quando tudo o que quer é relaxar e ter uma boa noite de sono. Mas ao chegar ao seu quarto, se depara com uma visita até fofa, vai, mas inusitada e bem australiana, um coala.
Aí a gente chegou do trabalho, super exausto. Meu cachorro não veio dar boas-vindas, não pular na gente, como ele sempre faz. Eu dei uma olhada de longe, vi que ele tava bem. Fomos pra cozinha pra comer algo e nisso eu tava voltando pro quarto. Quando eu tava voltando pro quarto, eu vi o coala agarrando a cama do meu cachorro e eu gritei bem alto, apesar de ser 30h30. Eu gritei e falei, tem um coala no quarto. O Bruno achou que era mentira. Eu falei assim, então vai lá ver você mesmo. Daí ele veio e quando ele chegou no quarto, ele foi aquela reação que a gente grava no vídeo.
Tem um coala. Filma aí. Tem um coala. Como é que nós vamos tirar o coala?
Oh my God, there's a coala
inside the house. Como é que nós vamos tirar o coala daqui de dentro? Ele entrou pela porta do Aruki que fica aberta.
Oh my God, what do I do?
Ele tava aqui, o Aruki tava cheirando ele.
What do I do?
O que que ele tá fazendo?
Ele tá subindo em cima do...
Tem que ligar pra alguém pra resgatar. Vou ligar pro Jordan, o Jordan vai saber.
Oh my God.
Esse áudio foi tirado de um vídeo que viralizou nas redes sociais essa semana, compartilhado por toda a Austrália, que já está chegando a outros países. O vídeo foi gravado na última terça-feira pelo casal de brasileiros Franciele e Bruno Rufino, que vive em Adelaide, capital da Austrália do Sul. Até esta sexta-feira, o vídeo já tinha sido assistido por mais de 16 milhões de pessoas e os dois tinham sido entrevistados pelos principais veículos de comunicação da Austrália. É claro que a SBS em português não podia ficar de fora dessa. Conversamos com a Fran e o Bruno, que chegaram no país há 2 anos como estudantes. Eles contaram detalhes do episódio, da fama repentina e dos planos de ficar na Austrália. Tem uma curiosidade que o Bruno estava com medo de ser uma aranha, é isso? Porque você, Fran, tem aracnofobia?
Isso, realmente eu pensei que ela estava gritando por causa de uma aranha. E já aconteceu dela fazer o mesmo tipo de grito algum tempo atrás, porque ela achou uma aranha aqui em casa. Então eu pensei que tinha medo que era uma aranha.
É que eu sou aracnofóbica, mas ao extremo. Então se eu vejo uma aranha, eu grito de uma maneira descontrolada. As pessoas falam que eu estava gritando no vídeo, mas eles não têm ideia do que é eu gritando. Só que eu fico petrificada, eu não consigo me mover. Diferente do coala, que eu não tava com medo. Eu assustei e voltei correndo.
Assim que ela falou, é um coala, eu fiquei assim, não, é mentira. A casa tava toda fechada de noite, as janelas fechadas, as portas fechadas, não tinha como nenhum bicho entrar ali.
E a luz tava apagada, né?
A luz apagada também, então quando acendi, tava lá o coala olhando pra mim.
E aí depois vocês perceberam, acho que no próprio vídeo a Fran comenta isso, que ele entrou pela portinha do cachorro, foi isso?
Porque o meu cachorro, ele veio do Brasil. Então ele é um cachorro velho, de mais de 10 anos. Ele não aprendeu a usar a portinha, empurrar com a cabeça. Então a gente deixa ela, a portinha escorada, então ela fica aberta, pra ele poder entrar e sair. Então eu acredito que o coala viu o espacinho, entrou e fez a festa.
Vocês já tinham visto algum coala nas proximidades da casa de vocês? O bairro onde vocês moram tem muita parte de vegetação?
A gente mora no lado leste de Adelaide, que é próximo aos rios, Adelaide Hills, é próximo às montanhas aqui, onde tem florestas. É cerca de uns 5 quilômetros, mais ou menos, de distância. Só que é uma cidade bem arborizada, cheio de eucalipto, cheio de árvore. Então, não é raro você ver um coala, talvez numa árvore, num parque aqui próximo, às vezes andando na rua assim, mas não é tão frequente isso, não. Mas agora, dentro de casas, assim, acho que eu nunca ouvi falar de quem entrou aqui nesse próximo.
Tanto que o vídeo viralizou porque é isso, é algo inusitado, é algo que não acontece com frequência de um coala entrar na casa de alguém. E o coala parecia à vontade, né, gente? Como é que ele estava? Ele estava tranquilo até vocês chegarem mais perto dele? Como é que foi depois que vocês viram o coala? O que aconteceu em seguida?
Eu acho que ele chegou e falou assim, essa é a minha nova casa. Ficou ali à vontade, fazendo a festa dele com o meu cachorro. Até quando a gente chegou perto, ele tava tranquilo, ele não tava atacando, ele não tava fazendo nada. Aí quando o Bruno tentou pegar ele, que foi quando ele tentou morder e tentou arranhar o Bruno. Tanto que tem uma parte do vídeo que você pode ver que ele agarra bem forte a camisa que o Bruno tava usando na mão pra tentar segurar ele. Porque, querendo ou não, por mais fofinho que seja, é um animal selvagem, né?
E que tá num ambiente que não é o dele e seres estranhos chegando perto dele, enfim, com certeza pra ele, ele deve ter ficado bastante assustado. Você chegou, gritou, o que é natural, porque você não esperava aquilo. Então, a partir daí, o bichinho deve ter se assustado. E aí, o que vocês tentaram fazer, Fran? No vídeo, a gente vê que você ligou para uma pessoa, um australiano que você conhece, justamente para perguntar o que vocês deveriam fazer. O que aconteceu a partir daí, até vocês conseguirem tirar o koala da casa de vocês?
Primeiro, eu liguei para minha amiga para mostrar ela o koala na minha cama. E daí eu liguei pro meu amigo australiano, pra esposa dele, na verdade, mas eles estavam dormindo, já era quase 1 hora da manhã, então eles não me atenderam. Essa minha amiga que eu tava no telefone, que eu liguei pra mostrar o koala, ela falou assim, Fran, tem um número do resgate de koalas. Ela me mandou e eu liguei pra eles. Demorou um tempo pra eles me atenderem, o rapaz que atendeu tava com a voz de sono, meu inglês tava horrível, eu só tenho até um espanhol, embora eu não fale espanhol. E aí eu conversei com ele, ele falou assim, mas onde você tá? Eu falei com ele, ah, a gente tá em Roslyn Park e tal. Nisso o Bruno conseguiu manejar pro koala sair.
E como você fez, Bruno?
Eu pensei em pegar ele, né, no colo, mas ele não tava querendo vir, então tava meio agressivo. Aí eu pedi pra poder fechar as portas do quarto, da cozinha, e peguei uma coberta que fica na cama do meu cachorro, e fui com a coberta tocando ele, assim, pra ele não poder voltar, passar por debaixo de mim. Aí consegui tocar ele pra frente da porta e ele foi embora.
E aí ele saiu e foi pro meio do mato, vocês viram para onde ele foi, o que que aconteceu?
Minha casa, ele é a frente dela, assim, o quintal da frente, ele é aberto, né? Tem algumas árvores na porta, logo na calçada também, e ele saiu em direção a essas árvores, depois, alguns segundos depois, ele voltou como se estivesse voltando para o quintal de casa. E a gente depois tentou ver, mas estava muito escuro, a gente não sabe o que que ele fez, né? Provavelmente ele subiu alguma árvore aí, depois de manhã eu tentei olhar também ao redor da casa, se eu encontrava ele, também não achei.
Pode ser, então, que ele volte a visitar vocês em algum momento?
Tomara que sim.
A porta
tá aberta. Só espero que ele dê um note primeiro, viu?
Então, o resgate de animais não chegou aí até a casa de vocês? Eles perguntaram se vocês tinham conseguido tirar o koala de lá?
Enquanto eu tava em ligação com ele, o koala saiu. Aí eu peguei e falei com ele, ah, o koala saiu, então. Ele falou assim, ah, se ele saiu, então tá tudo bem. Pode deixar que ele ache o caminho dele.
E por mais que estejamos dentro da cidade, essa parte aqui ainda é considerada habitat deles. Então, não fazia sentido eles virem aqui, pegar ele para soltar na floresta ou o que é. Então, por isso que ele falou, ele sabe o caminho de casa, ele vai voltar.
A gente aprendeu agora como que a gente deve fazer caso um koala entrar na nossa casa. Principalmente o que eu aprendi é, você nunca deve tocar no animal, né? Sempre deixar o animal mais confortável possível, igual era a nossa maior preocupação, era que ele estivesse seguro, tanto ele como o nosso cachorro. E também que a gente sempre tem que ligar para o resgate, mesmo que seja a hora que for, para eles tentarem vir fazer o que for, e tentar colocar o animal de volta no ambiente natural dele o mais seguro possível, que foi o que a gente fez. A gente conduziu o animal da maneira mais segura que a gente podia naquele momento para fora.
A gente está aqui no ambiente natural dele. Se a gente quer um invasor, não é ele que está invadindo nossa casa, né? A gente sabe que a gente tem que ter muito cuidado, né?
Muita gente deve achar que a vida de influenciadora da Fran nas redes sociais começou agora, a partir do sucesso do vídeo do koala na casa dela e do Bruno. Mas, na verdade, foi o trabalho dela como influencer ainda no Brasil que possibilitou que o casal viesse fazer intercâmbio na Austrália e que eles pudessem pagar pelo mestrado de TI que o Bruno cursou aqui. Como começou a sua vida de influencer? Você já era maquiadora no Brasil e foi lá que você começou a publicar conteúdo sobre isso?
Isso, eu comecei em 2013, quando uma amiga minha pediu para ensinar ela a fazer uma maquiagem. A partir disso, as pessoas foram gostando, meu conteúdo começou a crescer. Porém, na pandemia, vi uma grande oportunidade de ficar em casa, né, de produzir mais conteúdos, e meu Instagram passou de menos de 80 mil seguidores para 200 mil seguidores na pandemia, cresceu bastante no ano de 2020, e eu comecei a fazer bastante publicidade. Então, com isso, a gente conseguiu fazer o dinheiro para a gente pagar o intercâmbio pra gente aqui.
Vocês já tinham vontade de fazer intercâmbio? E aí, com essa oportunidade do seu trabalho como influencer, vocês conseguiram tirar esse plano do papel, realizar essa vontade que vocês tinham?
Isso, o nosso plano era vir em 2019 pra Austrália, porém as fronteiras fecharam. E daí a gente ficou no Brasil. Então a gente aproveitou esse tempo pra juntar o dinheiro. A princípio a gente ia vir fazer inglês por causa do financeiro. Acontece que como a gente conseguiu fazer um bom dinheiro, a gente veio pro Bruno fazer um mestrado em TI.
E aí, então, vocês vieram como estudantes... Mas aí você já concluiu o seu curso, Bruno, e agora vocês estão num outro visto, que é o visto de trabalho pós-estudos, é isso?
Isso, é. Finalizei meu curso agora em junho e agora nós estamos já nesse visto de trabalho, aguardando agora uma oportunidade.
A ideia de vocês é ficar na Austrália?
Esse é o plano. A gente só precisa que o Bruno consiga uma oportunidade na área dele.
Sobre a ideia de gravar o vídeo, Fran e Bruno contam que não estavam pensando em publicar nas redes sociais e nem imaginavam que podia ter um alcance tão grande, não só online, mas também na mídia australiana.
O vídeo que viralizou, eu gravei para poder mandar para os meus amigos e para a família no Brasil. E o outro vídeo que tem mais detalhes foi o do Bruno, porque o Bruno falou assim, Fran, grava aqui, como que a gente vai lidar com isso?
Vocês esperavam que esse vídeo fosse viralizar?
Eu esperava que tivesse uma repercussão, porque é uma coisa inusitada, mas eu não imaginei nunca na minha vida que ia ser do jeito que foi. Nunca. Eu esperava que as pessoas, porque eu postei no grupo do bairro. O bairro, a gente tem um grupo em que é basicamente todo mundo amigo, sabe, com os australianos. E eu postei brincando, olha, acabei de ter essa visita aqui na minha casa. Só foi aprovada a portagem no dia seguinte, de manhã. E aí eu imaginava que eles iam brincar e tudo mais, mas eu achei que ia acabar ali. Eu não achei que ia viralizar no TikTok, ou viralizar no Instagram, nada disso. Eu não esperava isso. Eu esperava uma pequena repercussão só no grupo do bairro. Porém, no grupo do bairro tem toda a galera das notícias, o ABC News, o All7 News, e eles começaram a me contactar.
Pois é, isso foi na terça-feira à noite. Na quarta-feira de manhã, vocês já estavam sendo contactados pela imprensa, é isso?
Quarta-feira de manhã já tinha a rádio ABC News aqui na minha casa. 7 da manhã já estavam aqui, 11 da manhã a 7 News já estava, aí já veio o Canal 10, aí o pessoal do The Project contactou a gente também, a gente foi lá no estúdio gravar a entrevista com eles.
Que legal.
O Nanis veio ontem.
E como vocês se sentiram dando entrevista em inglês, contando essa situação toda? As entrevistas que eu vi, me pareceu que vocês estavam bem à vontade, contando a história de vocês. Como é que foi essa experiência de ficarem famosos, assim, de uma hora para outra, e dar entrevista em inglês para vários veículos de comunicação aqui na Austrália?
Eu nem tinha inglês para isso, né?
Então, uma experiência muito interessante. A gente conheceu vários repórteres, pessoal dos produtores, muita gente boa, pessoal. A gente ficou à vontade, entendeu? Acho que a gente ainda estava assim, perplexo com a situação, ainda não tinha caído a ficha, então meio que isso contribuiu pra gente ficar mais, sei lá, à vontade.
E o pessoal também muito profissional, tratou a gente muito bem. Tanto que a menina do Canal 9 convidou a gente no estúdio para dar entrevista pro The Project. Ela gritou assim, olha ali os meus amigos!
Que legal! Bom, o que vocês tiram dessa experiência toda?
As pessoas têm sido bem legais com a gente, muita gente mandando bastante amor pra gente. A gente tá bem feliz, a gente espera que venha coisas boas sobre isso. E no geral, eu achei que foi uma experiência muito bacana. Assustadora, assim, não de medo, mas de surpresa, sabe? Única.
E uma experiência muito australiana, né?
Com certeza. Inclusive, vários australianos falaram que ele veio trazer a nossa cidadania, né? A gente já pode ter a cidadania, o PR é a cidadania, porque não tem como ser mais australiano que isso.
Maravilha. Bom, desejo muita sorte para vocês, muito sucesso e que dê tudo certo, que os planos de vocês se concretizem. E se o Coalinha voltar aí, deem um oi aqui do pessoal da SBS em português a ele pela gente, tá? Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu espero que ele volte, mas se ele voltar, o pessoal vai achar que é fake news, porque não vai ser muita coincidência.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.